Hoje nós estamos conversando com Niver Bosley Acosta. Bom, Niver, bom dia.
Bom dia, Ana, tudo bem?
Tudo
muito
bom.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um tema tão, né, controverso.
Um advogado familiarista consensual faz exatamente o quê?
Bom, eu sou uma advogada que tenho habilitação para atuar em qualquer área do direito. E aí, eu acabei focando, depois de trabalhar, de ter uma experiência com diversas áreas, no direito de família, por uma conexão que eu tinha em tratar diretamente com as pessoas. Sabendo disso e conhecendo um pouquinho o contexto familiar, eu acabei me especializando em divórcios. Obviamente que eu trabalho com outros assuntos relacionados a questões familiares, e eu entendi que não é prudente litigar quando o assunto é relacionado a famílias, especialmente com filhos envolvidos, né? E aí você me perguntou, né, o que uma pessoa faz, né? Porque quando a gente ouve falar que uma família está em crise, que está prestes a se divorciar, a primeira coisa que vem na cabeça é que eles estão em um conflito, e isso remete a uma briga. O papel do advogado, historicamente, nesse contexto, é de alguém que vai defender um dos lados. E aí a gente percebe que nesse contexto familiar, às vezes isso não é tão, quer dizer, é factível porque isso acontece, obviamente, mas o ideal seria harmonizar essa situação, porque o casal vai precisar se relacionar independente da situação conjugal deles. Então, vem dessa necessidade, sabe, de fazer com que a advocacia fosse algo mais eficiente para as famílias que não vão deixar de existir por conta do divórcio, é que eu acabei me direcionando, né, a aperfeiçoar habilidades para trabalhar com esse contexto e aí levantando a bandeira da não litigância.
O que a lei estabelece, o que é um casamento e o entendimento emocional do que é um casamento são coisas que não se casam muito, não é? Eu estou correta?
Que quando a gente pensa em uma família, né, as pessoas vão lá, os pares vão lá, se conhecem, tem um relacionamento, e aí vão lá, tem filhos. E aí, às vezes, parece que se a gente romper aquele vínculo conjugal, a gente termina com a família. E essa é a impressão, né? Pares acabam tendo conflitos, e esses conflitos, às vezes, parecem ser suficientes para interromper, inclusive, o andamento dessa família. E não é isso que acontece. Relacionamento conjugal é uma coisa e família é outra. Quando o divórcio é inevitável, a família, ela segue, ela reconfigura. Então, isso não se confunde com o relacionamento conjugal. Se a gente mostrar para essas famílias que é possível a gente resolver aqueles conflitos que estão ligados ao par, eles podem seguir parceiros ainda na criação dos filhos. E eles vão precisar seguir. Eu sempre falo para, né, para os meus clientes, a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai seguir bem, ou vai seguir mal. Então vamos fazer de tudo para seguir bem, porque não existe essa ruptura familiar. Claro, em casos mais extremos, quando tem uma violência física, né, que realmente seja tão lesiva para a família, essa ruptura ela é integral. Mas, na maioria dos casos, os conflitos são de ordem emocional e dos pares. Às vezes, reflete nas crianças, acaba impactando, respingando, não só nos filhos, mas também nos parentes mais próximos, nos amigos.
E muitas pessoas falam assim, cada divórcio você fica mais pobre. Na hora em que você encerra o relacionamento, até isso você acaba perdendo, né?
Eu passo por diversas situações onde eu tenho que, às vezes, chamar a atenção por uma realidade que é muito presente no cenário, vamos lá, de uma família de classe média, tá? As pessoas vão se separar e aí, ó, bom, vamos chegar no quesito pensão alimentícia. Então, aí o cenário, tá? Só para contextualizar. Tinha uma família onde a mulher abdicou do trabalho para se dedicar para a família e para os filhos, e aí o casal decide se divorciar. Bom, na hora da gente chegar ali na partilha de bens, não tem muitos bens para partilhar, e na hora de chegar na pensão alimentícia, né? Então, a gente tem a pensão alimentícia para os filhos, que é uma obrigação dos pais, e cada um vai poder contribuir com o que pode, né? Atendendo aí um binômio que a gente chama de necessidade. Necessidade versus possibilidade, quanto os filhos precisam e quanto cada um pode contribuir. Também tem aquela pensão alimentícia que é destinada ao cônjuge, especialmente aquele que se dedicou exclusivamente para a família. E aí a gente já percebe o seguinte, na hora de fazer esse cálculo, muitas pessoas entendem, poxa, mas a gente gastava tanto, a gente consumia tanto mesmo. Por que que agora, na hora de fixar a pensão alimentícia, eu estou tendo uma redução considerável? É que antes existia uma casa. As despesas eram compartilhadas entre uma residência, vamos lá. E quando eu tenho essa divisão, obviamente eu tenho que encarar que as pessoas vão acabar gastando mais, talvez, para alugar uma nova uma casa para estabelecer residência, né? O próprio compartilhamento de tempo com as crianças também algo que pode gerar um pouco mais de custo e tudo mais. E aí começam a surgir as dúvidas em relação a isso, a questão patrimonial. Será que o meu cônjuge está se esvaziando de patrimônio para não fazer essa prestação alimentar de acordo com o padrão que a gente vivia antes? Muitas situações a gente percebe que sim, que pode haver esse tipo de movimento. Mas na maioria dos casos, em famílias que têm uma fragilidade econômica, o fato da separação já vai direcionar para uma redução nessa capacidade econômica, justamente por causa dessas novas, novos contextos que vão se formar por conta da separação, né? Claro, quando a gente fala também de famílias que têm um poder aquisitivo maior, e esse é um dos assuntos que a gente também pode abordar, justamente preservando a saúde financeira da família, é que o patrimônio que existe não necessariamente precisa ser partilhado. As pessoas podem criar empresas, instituições, a gente chama isso, né? Também a gente acaba acomodando todo esse patrimônio numa holding familiar, e esse patrimônio segue sendo, do casal em prol da família, gerando aquele lucro que ele gerava antes, mas na maioria dos casos há uma diminuição considerável econômica por conta da separação.
E aí tem aquele caso, em que de repente a mulher magoada porque foi traída decide agora também eu vou torrar tudo, ele vai ter que pagar tudo e tudo mais.
Exato.
Ou o contrário, que é um dos artigos que tem na Lei Maria da Penha, né? Que a gente tem a violência patrimonial, né?
Até as pessoas têm dúvida, porque a Lei Maria da Penha ela remete muito à proteção feminina. Né? Mas não necessariamente. Na verdade, por analogia, a gente considera isso também que possa acontecer lesando um homem. Tá? A violência patrimonial, segundo a lei, Maria da Penha, é qualquer conduta que configure uma retenção, subtração, destruição, seja parcial ou total, de objetos, instrumentos de trabalho, da própria moradia, documentos, bens, valores, enfim, qualquer coisa que seja de conteúdo econômico e que seja da família ou não necessariamente dos dois, mas de um. Isso caracteriza a violência patrimonial. No cenário de conflito familiar, é muito comum isso acontecer. Existindo, e se eu conseguir comprovar que isso aconteceu, o que que eu chamo a atenção? Quando a gente tem um pouco de consciência, maturidade, entende que isso é algo que pode acontecer, também vai da nossa capacidade de ser gestor daquilo. Eu não estou dizendo desconfie de todo mundo. Mas conhecer o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, sabe? Não ignorar completamente o que está acontecendo. Então, também vai da gente ter essa capacidade de entender o que que é tão importante, o que que eu posso delegar e o que que eu também tenho que ficar. Assim como num relacionamento a gente compartilha tudo, compartilhar também essas decisões, o conhecimento, o que que vai fazer com tais recursos, sabe? Para que a gente não sejamos pegos de surpresas quando isso vier ou puder acontecer. Então, esse é o meu conselho, assim. Existe a violência patrimonial, ela pode ser configurada, de várias maneiras, mas eu, claro, dentro de um cenário onde eu posso evitar que isso aconteça, eu evitaria. E isso não significa estar desconfiando do parceiro, significa estar tomando as rédeas das coisas.
Lívia, muito obrigada pela sua participação. Um abraço.
Obrigada, um abraço.